Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso jornal.
Bom dia, Vitória. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos os ouvintes que desta manhã.
E olha só, a gente já começa perguntando, para esclarecer mesmo, eu queria que o senhor falasse para a gente quem são essas pessoas com deficiência perante a lei e quais são os direitos básicos.
Certo. A Lei 13.146, de 2015, chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, vem junto também com um tratado internacional, que é o Estatuto de Nova York, que o Brasil ratificou. E esses dois instrumentos legislativos dizem que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longa duração, que a impede, seja de... Esse impedimento pode ser tanto de natureza física, psíquica, sensorial, né? E esse impedimento de longa duração a impede de exercer seus direitos e garantias fundamentais em condições de igualdade em relação às demais pessoas. Atualmente, analisa-se a deficiência sob um caráter multidisciplinar, social, e não apenas analisando o CID, né, como se fosse uma análise sobre o aspecto da saúde em si, mas de um aspecto social também. Então, resumindo, a pessoa que é portadora de deficiência, ela tem alguma limitação de longa duração que a impede de exercer seus direitos e garantias fundamentais em condições de igualdade em relação às demais pessoas.
E é importante realmente ter esse entendimento. Agora falando, né, sobre a pessoa com deficiência ter direito à defensoria pública, mesmo que ela não se encaixe na vulnerabilidade econômica. Existe um núcleo específico na defensoria para esta situação?
A defensoria pública possui um núcleo específico para atendimento de pessoas com deficiência. E a defensoria pública, ela tem como função institucional o atendimento de pessoas hipossuficientes, que são pessoas que não têm condições econômicas de arcar com os custos do processo. Mas a atuação da defensoria também é muito mais ampla do que isso. Ela também atua na defesa dos direitos fundamentais das pessoas em condições de vulnerabilidade. Desse modo, os deficientes como um todo são considerados vulneráveis por parte da lei, de modo que, levando sempre em consideração a autonomia do defensor público na análise do caso concreto, a defensoria pode atuar sempre na defesa das pessoas deficientes, porque elas estão presumidamente em condições de vulnerabilidade, e a defensoria pública, sobretudo nas ações coletivas, tem esse dever, né, de estar atuando na defesa das pessoas com deficiência, independentemente delas serem hipossuficientes, né?
Muito bem. E, doutor, a gente tem algumas perguntas, né, dos ouvintes. A gente vai ler algumas agora para você responder. E aí a gente trouxe uma pergunta de: quero matricular minha filha com deficiência intelectual na rede regular de ensino. A escola tem direito de recusar a matrícula da minha filha ou cobrar pela adequação da escola para receber essas crianças? Ela faz essa pergunta.
Existe um direito fundamental à educação, que é garantido a todas as pessoas com deficiência, de modo que tanto as escolas da rede pública quanto das escolas de rede particular não podem se negar a matricular pessoas com deficiência, tendo em vista a proibição do exercício de atividades como essa, que caracterizariam atividade com preconceito ou discriminação, né? De modo que a escola, mesmo sendo uma escola privada, ela tem a obrigação de matricular a criança com deficiência, levando em consideração que tanto a lei de diretrizes bases da educação quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevêem a necessidade de uma educação inclusiva, que inclua a pessoa com deficiência juntamente com os demais alunos na rede regular de ensino, possibilitando ele ter um desenvolvimento mais amplo e efetivo, integrado à rede regular de ensino. Levando em consideração também a importância não só do direito de preservar, não só o direito do aluno com deficiência de estar integrado junto com os demais estudantes, mas também de todos aqueles estudantes não deficientes de poderem ter contato com a diversidade e aprenderem, né, o respeito, a alteridade, colocar-se no lugar do outro, e estarem assim, portanto, mais aptos à vida em sociedade, né, às diversidades da vida em sociedade. Então é muito importante, não só para o aluno deficiente, mas também para o aluno não deficiente, a existência de uma diversidade e multiplicidade de alunos dentro da mesma sala de aula, levando em consideração a necessidade também da escola, tanto pública quanto privada, de terem, né, os mediadores, os profissionais de apoio escolar para auxiliarem esses alunos com deficiência dentro da sala de aula, para que eles não fiquem prejudicados, né? Então, respondendo a pergunta mais objetivamente, a escola não pode se negar a efetivar a matrícula dos alunos, e nos casos de escolas particulares, elas não podem cobrar um valor maior pela matrícula daquele aluno com deficiência, e nem pela existência de um profissional de apoio escolar dentro da sala de aula para auxiliá-lo.
Defensor, e falando, a gente falou agora de educação, e agora falando sobre profissão. Segundo dados do IBGE, referente a 2019, existe aí uma disparidade no salário dessas pessoas, de pessoas com deficiência. E dados mostram que o salário de pessoas com deficiência é menor de pessoas que não possuem deficiência. Essa disparidade, ela tem alguma base legal, mesmo que a pessoa com deficiência não tenha carga horária reduzida?
Não, evidentemente, a nossa legislação visa a redução das disparidades, é justamente o contrário. Infelizmente, essas disparidades de pessoas existentes no mercado de trabalho, de pessoas que portadoras e não de deficiência, que têm distintos salários, a legislação visa reduzir esse tipo de desigualdade para que eles possam exercer em plenitude de direitos e oportunidades os mesmos direitos e garantias, né? Infelizmente, existem essas disparidades sociais de recebimento de salários inferiores, remunerações inferiores para aqueles que exercem as mesmas funções. No entanto, faz parte do direito ao trabalho a observância não só da contratação de pessoas com deficiência nas empresas, como também do respeito e da garantia, né, de remuneração equivalente àquela carga horária por ele desempenhada e a complexidade do trabalho por ele desempenhado, sem discriminação ou disparidade em relação aos demais.
Compreendido.
Defensor, a gente agradece a sua participação aqui hoje, claro, esclarecendo sobre os direitos das pessoas com deficiência, que é muito importante, a gente precisa falar mais sobre isso, e a gente agradece, claro, a sua participação aqui.
Muito obrigado, eu agradeço a todos os ouvintes e estamos à disposição.